Hoje eu queria aproveitar esse tempo, nós estamos no último domingo do ano, para a gente refletir sobre o que geralmente acontece nesse tempo. O título está aí para você, a mensagem: fazer planos e trabalhar neles. Só que tem um colchete no meio aí. Fazer planos, descansar no Senhor e trabalhar nesses planos. Eu queria perguntar a você umas perguntas, e vai ser projetado algumas imagens. Como é que você está chegando neste fim de ano? Você está chegando animado neste fim de ano, cheio de energia? Você está chegando com sonhos? Esse slide representa você nesse final de ano? Ou esse outro slide, como é que você está chegando? Exausto? Esgotado? Sem energias? Esse slide representa a forma que você está chegando? Ou você está chegando assim, dessa forma aí, realizado, com sentimento de missão cumprida, renovado? Quantos estão sentindo assim? Esse slide combina com você? Ou você está chegando assim, se esforçando, carregando um enorme peso, sensação que não descansou, que não tem descanso? Como é que você está chegando? Liberto, com um horizonte, sabe? Aquele céu de brigadeiro à sua frente, oxigenado pela vida. Você está chegando assim esse final de ano? Ou você está chegando que nem um parafuso, aprisionado, enroscado, sem alma? Muita gente tem essa sensação de perder a alma quando avalia a vida. Eu espero que você tenha se classificado mais para os slides positivos. Mas mesmo que você tenha se identificado com algum desses outros slides, estilo prego, eu queria trazer uma palavra para você, que a vida é assim. Alguns olham para o fim do ano relembrando as conquistas que tiveram. Tem gente que consegue fazer isso e faz até de uma forma bem organizada, que nem as nossas redes sociais, né? Que só selecionam momentos bons. Talvez você recebeu aí, ou recebe o resumo do que foi o ano conforme a sua rede social. O Spotify coloca as músicas que fizeram o seu ano. As redes sociais são assim, pega os melhores momentos. Tem gente que consegue fazer um balanço e ver a vida, o ano, de forma positiva, das coisas que ela viveram bem durante o ano. Agora, tem gente que não consegue lembrar todas as coisas, ou se perdem, e tem a tendência de fazer o contrário. Tem gente que olha para o ano que passou com tristeza. Talvez uma tristeza enganosa, porque ele esqueceu das coisas boas, das bênçãos, mas também porque ele teve, conscientemente, alguns fracassos. Ele teve derrotas, ele teve coisas de que ele se arrependeu. E o crente tem muito disso, que, por certo, você deve ter pelo menos um pecado que você pediu perdão a Deus esse ano. Você se lembra qual foi? Catástrofe de um crente é não lembrar de que ele precisa pedir perdão de pecados. E pecado tem nome, endereço, cheiro, você sabe disso. Então, para você não chegar no final do ano pedindo perdão pelas multidões de pecado, porque Deus não trabalha no atacadão, é bom a gente estar consciente disso. Muitas vezes nós olhamos para trás e sentimos aquele ar de que poderia ter sido melhor. Eu poderia ter feito diferente. É normal que isso aconteça. Arrependimento por uma omissão, por exemplo. Anseio por um novo ano surge, então, como oportunidade para fazer algo que ele não fez ainda ou que ele fez de forma errada que ele quer consertar. Geralmente, nesse tempo aqui, você costuma ter pessoas sendo entrevistadas ou algo assim. Pessoa que está encerrando uma carreira, seja o que for. E eu fico impressionado quando alguém famoso está respondendo perguntas, e aí alguém pergunta aí, e você, então, tem algo que você se arrepende na vida? E a pessoa fala, não, eu faria tudo do mesmo jeito. Eu falo, misericórdia, chegou a velhice sem a sabedoria da vida. Então, é comum eu e você nos arrependermos de coisas, porque a vida, ela é feita de decisões, e nós nem sempre acertamos nas nossas decisões. Independentemente se você está mais up ou você está mais down hoje, analisando a sua vida nesse tempo, eu quero trazer para você uma perspectiva bíblica. Então, independente das suas perspectivas, do balanço que você fez aí, ficou mais ou menos 70-30, não sei como é que é o balanço que você fez aí, mas eu queria que a gente olhasse para a Bíblia, olhássemos algumas diretrizes úteis para a nossa relação para com a vida. Diretrizes úteis para nos ajudar na caminhada da vida, na caminhada com o tempo. A qualquer tempo, na verdade, essas diretrizes servem. E não somente em ocasiões como fim de ano. As diretrizes bíblicas para uma vida com propósito, uma vida com sentido, elas servem para qualquer tempo. Sempre é tempo. E você vai perceber que, para viver, precisa gastar tempo. E nem sempre a gente tem uma boa relação com o tempo, porque a gente se desgasta com o tempo. E o tempo, amados, é um produto que a gente não recupera mais. 2024, ele já foi. A gente não recupera mais. Então, o tempo, ele é um material escasso. É uma dádiva divina. Tempo é dádiva de Deus para nós. E o ser humano, ele tem a capacidade de pensar sobre a vida dele no tempo. Seu cachorro não tem condição de analisar tempo. Ele sofre pela sua ausência, independente do tempo. Mas nós sabemos medir o tempo. E, por causa disso, nós sabemos avaliar a nossa vida. E eu quero dizer que, lamentavelmente, a gente não tem uma relação com o tempo muito amigável. Não temos. Por isso que existem as crises das nossas vidas. E é por isso que o Salmo 90, verso 12, existe. Ele existe para dizer para nós que nós precisamos ser ensinados na vida. E aqui vem um princípio interessante que diz, você conhece isso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Na verdade, alcancemos um jeito de viver mais sabiamente ou com sabedoria. Nós precisamos, amados, de fato, sermos orientados. Nós precisamos ser ensinados. Cada um de nós precisamos aprender a viver de modo que cada instante da vida seja vivido com sabedoria. E nós vivemos minuto a minuto tomando decisões. E esse Salmo 90, verso 12, que geralmente nós lemos no dia de aniversário, ele está aí para todos os dias, para nós sermos ensinados a contar os nossos dias. De tal maneira que a gente seja guiado para um viver com sabedoria. Nós precisamos ser ensinados a tirarmos proveito da vida de forma sábia. Você sabe que sabedoria não tem a ver com inteligência. Nem sempre uma pessoa inteligente é uma pessoa sábia. Nós precisamos sermos sábios. E para isso nós precisamos ser guiados pelo dono da vida, pelo dono do tempo. E o Salmo 90, 12 precisa ser para nós um princípio, uma oração muito importante para esse tempo novo que você quer viver. Você quer viver um tempo novo no Senhor? Você quer viver um tempo novo no Senhor? Então, essa oração precisa estar nos seus lábios. Senhor, me ensina, me guia, me faça saber viver com sabedoria a cada momento. Porque do Senhor vem a sabedoria para viver, porque a doação vem do Senhor. Afinal, me parece que esse é o Deus que é chamado de Pai da Eternidade, não é isso? Então, mais do que nunca, a gente precisa fazermos essa oração de dependência. Nesses dias que eu fui obrigado a viver de forma reclusa por causa da minha cirurgia e por causa do meu pós-operatório, onde eu sou obrigado a não fazer o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que até então eu poderia fazer, quando você é obrigado a estar num estado de dependência para as coisas mínimas, a gente começa a perceber que, em vários momentos, a minha mente precisou recalcular a partir do GPS divino, de reorientação. Não estava nos meus planos, o ano passado, quando eu imaginei o meu 2024, não estava nos meus planos enfrentar uma cirurgia, de certa forma, urgente, ainda mais no meu aniversário. No meu aniversário, eu imaginei ser surpreendido com um bolo, e fui, na verdade, antecipado, louvo a Deus por isso. Mas imaginei uma serenata, não na porta de hospital, nem imaginei, mas se fosse. Mas foi assim que a vida se mostrou para o Eduardo. E nesse tempo recluso, quando eu precisei, em vários momentos, recalcular o meu GPS, à luz do GPS divino, eu percebi que quando as nossas mãos são esvaziadas, quando a força do braço falha, é quando o sentimento de dependência ele vem muito forte para a gente. É quando a gente sente o peso de uma vida que precisa ser guiada e ser bem guiada. E eu queria dizer, amados, que todos nós precisamos ser guiados. Na verdade, você vai ser guiado de qualquer jeito. Você vai ser guiado. Mas todos nós precisamos ser guiados. Esse é um despertamento que nós temos. Afinal de contas, o que, que nós fazemos aqui todos os finais de semana, nesses encontros aqui? A não ser uma tentativa de sermos guiados pelo Pai da eternidade. É ou não é verdade? Você está aqui para se reorientar. De certa forma, é isso. Então, eu queria refletir rapidamente com você sobre isso. Você gosta de fazer planos? A maioria não gosta. A maioria das pessoas não querem parar para antever, para refletir. Então, é para você que gosta dessa mensagem, você vai amar. E para você que não gosta de planejar, você vai começar a orar por mim e falar, manda esse pastor parar de falar isso. Porque hoje eu queria que eu e você olhássemos para o princípio bíblico que nós somos chamados, desafiados, a sermos planejadores conscientes. Hoje pela manhã, a gente leu o capítulo 8 de Romanos. E na leitura do capítulo 8 de Romanos, nós retiramos algumas certezas para o próximo ano. Será que é possível ter certezas para o próximo ano, nesse momento tão incerto? Pois é, nós tiramos 6 certezas para o próximo ano. E elas estão ali na palavra para nós. Hoje, à noite, eu convido a todos a gente fazer um breve exercício. A gente vai ler um texto também. E eu não quero falar sobre certeza, eu quero falar sobre algumas lembranças divinas para nós. Poucas lembranças. A gente quer refletir sobre esse ano que vai começar, e eu creio que você tem expectativa para esse novo período. Eu queria ler com você, então, Provérbios 16, os 9 primeiros versos. Diz assim o texto sagrado. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhes parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Queria orar mais uma vez com você. Coloque sua vida aí diante desse texto, que só de nós termos lido já é bênção para nós. Pai, a gente quer entregar ao Senhor esse tempo aqui agora, porque nós queremos extrair o que o Senhor tem desses princípios, ó Pai, que muitas vezes nós esquecemos, essas lembranças que o Senhor projetou para nós. Nos ajude nessa caminhada. Abençoe cada um aqui na sua luta, em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar com você, mantenha sua Bíblia aberta, mas eu vou compartilhar com você uma outra versão, até para você comparar, e eu achei muito interessante como Eugene Peterson traduziu esse texto. Olha que interessante. O homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o eterno que tem a última palavra. O homem fica satisfeito com o que lhe parece bom, mas o que é realmente bom só o eterno pode avaliar. Entregue ao Eterno o comando do seu trabalho e o que você planejou dará certo. O Eterno faz todas as coisas com um propósito, até mesmo os perversos, mas para o julgamento. O Eterno não suporta a arrogância. E acredite, esses arrogantes terão o que merecem. Com o amor e a verdade se perdoa o pecado, e com temor do Eterno se desvia do mal. Quando o Eterno aprova alguém, até os inimigos dessa pessoa se tornam seus amigos. Bem melhor é ser pobre, mas justo, que ser rico e injusto. O homem faz seus planos, mas o Eterno é quem possibilita que sejam realizados. Amados, aqui nós podemos ver realidades paralelas, podemos ver contrastes, podemos ver perspectivas diferentes. Paralelo é aquela relação comparativa de duas realidades. Contraste são essas realidades, então, agora colocadas em distinção, revelando diferença entre elas. Perspectiva é a relação com a visão da realidade um pouco mais ampliada, um pouco mais melhorada. E esse texto, então, fala de contrastes, fala de perspectivas, fala de paralelos, mas não no sentido de se excluírem mutuamente. Podemos dizer que são paralelismos sinônimos, que acrescentam. A gente olha para o texto e vê a ação de Deus, Deus agindo. E nós vemos a ação humana, o homem agindo. E isso, quando nós olhamos com calma, isso vai ampliando a nossa perspectiva, a nossa visão da realidade da vida. Não se engane, muitas vezes nós ficamos retidos à nossa realidade de vida. E esquecemos que existem outras realidades de vida. Inclusive, que Deus continua agindo independente da realidade da nossa vida. E esse texto, ele traz algumas coisas que eu acho que a gente pode extrair, já que nós estamos no último domingo do ano. Primeira coisa, eu quero pensar com você que olha o texto com cuidado. E não só esse texto, você está lembrando de outros textos bíblicos. Eu quero dizer que é prudente fazer planos. O texto não está dizendo que nós não devemos fazer planos. Pelo contrário, é prudente fazermos planos, mesmo sendo limitados. Seria tolice não planejar. Tanto é que o livro de Provérbios, ele vem fazendo esse contraponto, inclusive, de quem é sábio e de quem é tolo. O sábio é aquele que, de fato, está preocupado com a vida. Ele está pensando na vida. Então, é prudente que eu e você façamos planos. Burrice é não fazê-los, mesmo que eles sejam imperfeitos. Planejar, amados, é recomendado para nós. Os cães não podem planejar nada. Um coelho, um cabrito. Tanto é que Deus, quando cria o homem, ele coloca um homem para fazer planejamento, para organizar as demais coisas. Planejar é recomendado para nós, ainda mais que nós somos falhos, desequilibrados, esquecidos, limitados. Nós somos afetados pelas circunstâncias que nós não controlamos. É por isso que precisamos fazer planos. Muita gente acha que eu sou extremamente organizado. Não, por eu não ser, eu anoto. E por eu anotar, muitas coisas que eu iria esquecer, eu sou lembrado. E muitas coisas, quando eu confio em mim, eu me dou mal. Então, nós somos chamados a sermos mais organizados com as nossas relações, com as nossas coisas, porque nós somos falhos. A mente falha, você esquece. Você não tem todo todo o processo da cadeia produtiva. Então, planejar, amados, é sinal de sanidade, de cuidado. Planejar não é falta de fé. Sabia que quando você planeja, você não está ofendendo a Deus? Que muitas vezes nós caímos nessa. Ah, é Deus é que cuida. Cuidado com isso. Não é falta de fé, planejar não é ofender a Deus. Na verdade, prudência é sinal de sanidade. O que é uma pessoa que não é sã da cabeça? Ela não junta galhos com bugalhos. Você não vai confiar numa pessoa dessa. Você confia numa pessoa que demonstra ligação de pontos racionais, capacidade de ir e vir. Você vai entrar num carro com alguém que não sabe dirigir? não faz sentido, que não sabe para onde vai. Então, planejar, pensar, conjecturar é do homem. Deus nos criou assim. E nós somos chamados a ser assim. Você já tem o seu planejamento para o ano que vem? Ou você ainda não pensou nisso? Queria desafiar você. Comece a pensar e orar por isso. É claro, amados, que eu estou falando aqui, eu não estou falando daquele plano elaborado que tem as colunas, né? Tem as perguntas certas que os administradores amam fazer. Não é isso. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de parar para organizar as ideias, até mesmo pela sua condição de personalidade, do seu temperamento. Tem gente que é menos estruturado para algumas coisas. E para esta área, muitas vezes, nós não temos. Eu sei que tem dificuldade. Mas eu não estou falando desse plano meticuloso que você tem que contratar uma consultoria. Não é isso. Estou dizendo para você usar o mínimo necessário, básico. Qual é o propósito da sua vida? O que você precisa fazer nos próximos meses que tem a ver com a sua missão de vida? É isso que você vai anotar, é isso que você vai orar, é isso que você vai colocar para você não esquecer. Então você elabora esse que eu preciso, o como a gente vê depois, amados. E louvado seja Deus, porque nós temos pessoas que nos ajudam, tem pessoas que já têm uma capacidade melhor do que a gente, pode nos ajudar. Então você pode recorrer a pessoas para pensar com você. A Bíblia fala que a gente deve compartilhar as nossas vidas uns com os outros. Então, se você tem dificuldade de, pelo menos, saber onde você vai gastar sua energia no próximo ano, senta com alguém de confiança, ora junto. Você tem condição de conversar? Só de conversar você já começa a organizar as coisas. Anote. Coisas mais básicas, não quer dizer complexas. Quer ver um exemplo? Você sabe planejar. Você já fez um bolo seguindo receita? Sim, eu já fiz, amados. Então, quando você faz algo que segue receita, você não domina a química da culinária, mas consegue o resultado. E se você repetir, você vai fazer melhor. E mesmo você que já está calejado em fazer a mesma coisa, você não faz de qualquer jeito. Você faz com a sequência lógica. Vai fazer um bolo, não tem ovo. Não planejou. Então tem que ir lá comprar o ovo. Então, nas mínimas coisas, você sabe disso. O que eu estou querendo chamar a atenção... Deus ama quando Ele olha para a gente e vê a gente preocupado em organizar a nossa vida para gastarmos melhor o tempo que Ele nos dá, a energia que Ele nos dá. A Bíblia fala que existe tempo para todo propósito de Deus debaixo do sol. Eu cheguei no tempo que não dá para correr muito mais. A minha época de correr, né, Volta, já passou. O nosso tempo agora é outro. Mas aqui tem gente que está na época de correr mesmo. Então, ter consciência disso nos liberta e deixa Deus tratar a gente de uma forma mais, sabe, que a gente entende com sabedoria. Então, eu queria que você pensasse sobre isso. O que você vai viver nos próximos meses dentro do propósito da vida que Deus tem lhe dado? Importante, amado, é que cada um de nós entenda que planejar nos ajuda a refletir sobre as nossas vidas e, o que é importante, sobre as nossas decisões. Decisões que nós precisamos tomar. Esse negócio de tomar decisão em cima da hora, calma. Às vezes o planejamento vai fazer você não tomar decisões que você vai se arrepender lá na frente. O que está em jogo aqui é as decisões que você vai tomar. Planejar é do homem, é prudente fazer planos. Um outro ponto, você sabia que Deus tem planos? Se você não gosta de planejamento, você está não gostando de algo que Deus sabe fazer muito bem, e Ele gosta, e Ele tem, e Ele mantém. Deus tem planos. Tem um chavão aí que todo mundo conhece, né? Nosso Deus é um Deus de propósitos. Todo mundo gosta disso. E é verdade. Quem tem propósito quer dizer que tem um plano. Tem onde chegar. Tem conjectura para poder medir. Nosso Deus, Ele tem plano. E o exemplo mais claro que nós temos é o próprio Senhor. Lembra aí da criação? Está revelado para nós como é que Deus fez. Ele fez tudo de forma planejada, com intenções, com direcionamento. Ele vai dando nome ao que Ele faz. Ele vai organizando um caos. Nosso Deus não é casual. Nosso Deus não é descuidado. Nosso Deus é um Deus, um ser cuidadosamente organizado. Inclusive, ele se revela como Trindade. Você sabe que se quando junta mais um, já precisa de acordo, sim ou não? Bastou mais um, precisa de acordo. Nosso Deus é trino e ele é perfeito. A harmonia entre o nosso Deus. Tudo organizado, tudo bem elaborado, funções definidas. Então, Deus tem planos. Deus faz planos. Deus cuida do plano dele. Exemplo para mim e para você. E o que é mais bonito, que você olha para o texto, você vai ver o tempo todo o texto falando sobre isso. Que Deus está interessado em nossos planos. Deus está interessado naquilo que você pensa, naquilo que você gasta com a sua energia. Deus está interessado nisso. Acredite. Como um pai está interessado nas cartinhas dos filhos. Um pai está interessado, uma mãe está interessada naquilo que o filho está comendo. É, toda mãe, todo pai tem, independente da idade, né? Só vai mudando a preocupação. Mas é esse interesse. Nós temos um pai que está interessado em ver os nossos planos. Mesmo ele sendo soberano, mesmo ele tendo os melhores planos, os maiores planos para nós, ele está interessado em nossos planos. E o que você está apresentando para Deus? O que você apresenta para Deus como plano de vida? Um rascunho e olhe lá, mal feito? Deus quer que você seja cuidadoso com a sua vida. A gente precisa pensar um pouquinho mais esse 2000, porque o próximo ano, 2025, para ele ser um pouco mais organizado, às vezes não vai depender do governo, vai depender somente de mim, de como eu vou encarar isso com Deus. Então, Deus está interessado. Eu queria ler uma frase aí do Thomas Costable. Ele fala uma frase muito engraçada. Ele diz assim, engraçada não, interessante. O homem propõe, Deus dispõe. Não que Deus seja reativo, mas como a gente leu esse texto, Deus está ativo. E Deus ele gosta de conversar com a gente sobre os planos, sobre os sonhos. As mãos e os braços de Deus somos nós, amados. E ele quer encontrar pessoas que estão em sintonia com ele. Então ele diz assim, o homem propõe, Deus dispõe. É uma boa ideia começar cada dia orando sobre o que prevemos que aconteça. Quando fazemos ou quando fizemos isso, o Senhor direcionará nossos passos para que os planos que Ele soberanamente aprova se cumpram. É exatamente isso. Você precisa ter algo por que orar, o que apresentar para Deus. Essa citação me faz lembrar, quando ele diz aqui, né, orar logo pela manhã, né, antes de executar, me faz lembrar o hábito de Neemias. Neemias, vocês lembram? Neemias ele é desafiado a reedificar um muro. E quando ele recebe a notícia, o que, que ele faz? Ele ora. Cara, e ele ora de uma forma tão organizada que eu fiquei impressionado. Tão organizada a oração dele. Consciente com a realidade da vida. Neemias, ele ora primeiro e depois ele vai trabalhar. É um exemplo para nós. Eu vejo também isso, esse método na vida de Daniel, entre trabalho e temor ao Senhor. Exemplos para nós, amados, de prudência, de equilíbrio, entre planejar, entregar, descansar no Senhor. Tem outra verdade aí, princípio. Se você olhar para o texto, você vai ver isso aí. Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Os seres humanos são totalmente dependentes dele. Embora sejamos, ao mesmo tempo, a gente moralmente responsáveis. E aqui eu quero rapidamente fazer você lembrar disso. Deus, ele vai ter a última palavra sempre, porque nada vai acontecer sem que ele possa permitir. Mesmo que ele não aprove. Deus não aprova o pecado, mas nós pecamos. Mas Deus tem um jeito de resolver a questão do pecado, e nós sabemos disso. Nós somos seres moralmente responsáveis. E Deus quer que nós usemos essa capacidade volitiva da decisão de forma responsável. E planejar faz com que a gente erre menos. E Ele espera que a gente use essa faculdade de decisão. O verso 3, no que eu li, entregue ao Eterno o comando do seu trabalho. E o que você planejou dará certo, sim, porque muita coisa que você planejou vai dar errado. Aí vai dar certo, porque você orou e Deus faz com que as coisas mudem. Mas entregue ao Eterno o comando do seu trabalho. Esse é o nosso chamado. Agora, se você não tem nem o que é o seu trabalho, para você dizer, é isso, esse é o meu sonho, é isso que eu quero produzir, a gente vai estar perdendo diante de Deus. Amados, quem crê, aprende a descansar. Esse descansar aqui é entregar e confiar. Então, é fazer planos, trabalhar neles, enquanto descansa nos cuidados de Deus. Porque a gente vai descansar naquele que é soberano, que tem todo o poder, todos os recursos. Ele move tudo. Nós somos seres dotados de capacidade criativa, dada pelo próprio Deus, para pensarmos a nossa vida, organizarmos as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades para o próximo ano? Quais são as suas prioridades? E só de falar em prioridade já significa o quê? Organização, baliza. Você precisa pensar sobre isso. Deus quer que você pense sobre isso. Quem crê, amados, não segue a filosofia do Zeca Pagodinho. Qual que é a filosofia do Zeca Pagodinho? Deixo a vida me levar, a vida leva eu. Zeca Pagodinho é o cara do sextou, é insanidade. Trabalha em função de uma cesta, que é coisa mais medíocre do que essa. A pessoa trabalha em função de uma folga, no sentido de divertimento para as suas coisas. Parece que o trabalho não faz parte, é uma escravidão. Isso faz sentido, porque nós recebemos uma cultura que vê o trabalho como maldição. Mesmo nessa terra onde a cultura, onde o trabalho é libertador para muita gente. Mas nós temos a sensação que o trabalho nos oprime, diferentemente de outros locais que já entenderam, outros lugares, outra cultura, que o trabalho é uma forma de você glorificar a Deus, de você honrar a Deus com aquilo que Ele te deu, de capacidade. Mas nós não, nós falamos mal do patrão que nos alimenta. A gente é assim, a gente fala mal da professora que nos ensina, a gente quebra a cadeira que a gente senta lá na escola, estou falando do modo geral. A gente destrói o banco da praça que é para a gente sentar. A gente, de certa forma, tem um hábito ruim, não produtivo, mas de destrutivo. E hoje, Deus está nos chamando a atenção. Façam planos para que eu possa colocar a minha mão e abençoar vocês. Porque, senão, vocês vão estar caindo nesse descomando. Amados, e é importante quando a gente tem isso, descobre isso em Deus, resolve, sabe, se esforçar um pouco mais em planejar a nossa vida, é que a gente vai perceber que nós não temos esperança alguma em ver os nossos planos tomarem forma, a menos que a gente vê que Deus entre com graça. O crente, aquele que crê, é a pessoa mais complicada do mundo, porque nós já sabemos o que é depender de Deus, já recebemos a salvação, mas nós insistimos em querer viver de forma autônoma. Aí é um bate e volta toda hora que é um negócio cansativo. A gente sabe que os nossos planos serão bem estabelecidos, como diz o texto, quando o Senhor puder vê-los sendo entregue para eles. Aí Ele toma conta. Amados, eu quero só terminando, isso vai ser muito importante para cada um de nós, para que a gente não caia no erro do fatalismo. O que é o fatalismo? Eu observo que tem muito crente fatalista aí hoje. Aquele pensamento assim, se isso aconteceu é porque Deus quis. Você já ouviu isso? Isso é fatalismo. Com todo respeito, nem tudo que acontece é porque Deus quer. Muitas coisas acontecem na sua e na minha vida porque nós decidimos errado. Frases do tipo assim, não adianta fazermos planos, pois a vontade de Deus é que vai prevalecer. E a pessoa cita esse texto para embasar essa teologia fatalista. Então tem muita gente hoje vivendo, se não a filosofia do Zeca Pagodinho, a teologia do que Deus cuida tudo. E você vai viver na sua vida aí que Deus vai resolver. Tem muita coisa ruim que aconteceu na minha vida que é minha responsabilidade. Não é porque Deus quis, Deus não planejou isso para mim. Por isso que é um equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade moral humana. Nós somos criados assim. Mas hoje eu vejo muito crente fatalista que coloca muitas coisas nas mãos de Deus, responsabilizando o Senhor de coisas que são de responsabilidade dos homens. Então, talvez você olhe para 2024... Você precisa entender que muitas coisas Deus não quis que você fizesse. Mas você fez. E pela graça dele, muitas bombas não explodiram. Que a graça dele, a misericórdia dele se renovou. O que Deus quer que a gente seja um pouquinho mais intencional, sabe? Com ele. E não irmos jogando as coisas assim, ah, e foi isso que aconteceu. Todas as vezes que você sair daqui de carro e acelerar além da medida, você vai estar sofrendo a lei da gravidade. E isso não é porque Deus quer que você sofra o contrário da lei da gravidade. É porque você está ansioso para chegar. Você já saiu tarde, não levantou mais cedo. E Deus, pela misericórdia dele, muitas vezes vai segurando a gente. Mas vamos pensar, Deus deseja que no próximo período você seja juntamente comigo, que nós sejamos daqueles que param, que oram. Fala, Senhor, eu estou com dificuldade na minha vida. O meu propósito é glorificar o Senhor. Então, me dê a capacidade de sonhar o que o Senhor tem para os próximos períodos. Eu estou com esta dificuldade. Vai anotando isso. Senhor, me mostra as pessoas que eu preciso caminhar. Senhor, eu quero, no final do ano, chegar a um patamar melhor do que eu comecei na minha vida de santidade. Me dê um plano que eu sou capaz, então, de resolver isso. E o Senhor vai me abençoando. Eu vou fazer o plano, eu vou entregando ao Senhor e vou trabalhar neles. Então, eu queria desafiar você a ser mais intencional. A gente não faz promessa, tá? Esse negócio de promessa não é para crente, não. Se você está pensando em passar o fim de ano aí, mãozinha para o alto, roupa branca, pulando onda, ou mesmo num ambiente gospel, que vai ter um monte de chuvas, de bênçãos naquele exato momento, isso é pagão. O seu ano novo começa agora. Já está começando tarde. Você precisa ser intencional nos seus alvos e não em suas promessas, nas suas conjecturas diante de Deus. E a gente começa já pedindo perdão a Deus. Entrar limpo no ano novo. Porque o texto fala, consagre ao Senhor tudo que você faz. Está lá o texto. Consagrar ao Senhor tudo que você faz. Ele diz assim, entregue ao Eterno o comando do seu trabalho. Oh, amado, se nós fizermos isso, 2025 vai ser um ano muito abençoado para nós. Não porque eu vou orar e vou derramar as bênçãos aqui e proferir palavras proféticas. Não, porque essa é a profecia que está aqui conosco há quantos anos? De Deus, e Deus mantém isso. E aí eu queria colocar esse último slide para você, só para você pensar, para que você seja intencional, sejamos intencionais nesse próximo período, consagrando ao Senhor, entregando o comando. Aí eu coloquei algumas coisas com relação à sua vida pessoal. O que na sua vida pessoal você precisa entregar ao trabalho? Na sua vida pessoal, só você. Familiar, relacional, profissional, ministerial, financeiro. Quanto crente escravo de dívida, de finança, porque está gastando mal, porque está sendo um péssimo mordomo. Vamos fazer educação financeira nessa igreja? Vamos fazer. A gente não pode ficar escravo das mesmas coisas que o mundo é escravo, amado. E Deus nos deu a capacidade de nós pensarmos. E eu queria orar junto com você hoje sobre essas questões aí, as aspirações, os anseios, que você fosse mais intencional este ano. Você vai tocar a vida do mesmo jeito? Vai esperar que o outro decida para que você possa resolver em Deus? Então, eu queria que você orasse aí. Nós vamos orar juntos aqui. Quais são as coisas que eu preciso entregar o comando do meu trabalho ao Eterno, na minha vida pessoal? Como é que está o seu tempo com o seu trabalho? Você está trabalhando mesmo ou está enrolando, seu patrão? No estudo, você está estudando ou você está fazendo de conta? Na relação com seus amigos, você é amigo ou você só quer tirar proveito de pessoas? Sabe com um bom plano? Eu preciso melhorar a minha amizade com tal e tal pessoa. Você sabe, é pessoal. Que depender de mim, este ano, eu vou ser mais amigo dessa pessoa. Amigo não se impõe, você sabe disso. Pessoal, quanto tempo você gasta diariamente com as suas coisas? A rede social está nos engolindo, amados. A rede social está nos engolindo. Talvez seja um bom plano você estabelecer horário para você, adulto. Antes era só menino e adolescente, hoje é adulto. Estabelecer para você um tempo. O tempo, não é meu, tempo não é seu. Nós estamos morrendo infantilizados. Adultos viciados em games. Games. O cara viciou em game. Ele chega em casa, ele quer jogar game. Viciou. Faz mais nada. Virou um meninão. Hoje a tecnologia infantilizou os homens. Infantilizou os homens. Frigidez nas mulheres. A mente não para porque está o tempo todo ligada. Quanta gente destruindo o casamento porque se viciaram na pornografia. Gente deixando que outros roubam a sua esperança. É tanta desgraça, é tanta informação ruim que os roubadores de esperança estão minando você e você não está vendo. Já não tem capacidade de concentração para ler um parágrafo, ainda mais do texto bíblico. A gente se tornou analfabeto de interpretar um parágrafo, porque nós estamos o tempo todo passivos. E cada vez pior vai ficar isso aí. Então, qual que é o seu alvo para 2025? Você melhorar isso. Disciplina isso. Chama a esposa para te ajudar, o filho, o marido. Mas é o seu alvo pessoal. O dele é diferente do meu. O meu é diferente dele, por isso que a gente vai se ajudando mutuamente. Gastando a nossa vida com banalidades. TikTok, mais o quê? Isso é uma desgraça, gente. Disfunção. Ninguém é mais concentrado. Mas tem potencial de vida nisso, sabe? Relacional, familiar, profissional, caramba! O crente precisa ser um profissional exemplar onde ele trabalha. Não é para ser o melhor profissional, um profissional exemplar. Que um colega se sinta bem ao lado dele. Por aí vai. Financeiro, vamos sair da dívida, vamos mudar isso. Consumismo, excesso. Plano para 2025. Tanta coisa para fazer, mas começa pequeno. Começa colocando um só. Mas o que é o que está matando você, que você sabe. Se você não conseguir, pede ajuda, amigos. Faça diferente. Não vai ser de sextou em sextou em sextou em sextou até terminar o ano. Misericórdia. Algo novo nisso aí. Entenderam? Deus ama que você faça plano. É prudente fazer plano. Deus quer olhar os seus planos. Nós vamos orar junto. Curve a sua fronte. Eu e você estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa. Se veio algo na sua mente que você sabe que você precisa mudar, abandonar, acrescentar, não sei. Anote isso aí para você não esquecer. Essa é a sua luta. É a sua luta. Vamos orar.